A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje eu recebo em estúdios improvisados no campus universitário de Bragança o meu amigo professor doutor Carlos Cordeiro, doutor em produção vegetal. Ele está à testa de um projeto intitulado Treinamentos para Manipuladores de Ostras no município de Augusto Correia, Vila de Nova Olinda. Professor, é um projeto ambicioso. O senhor é nosso docente há alguns anos e milita nessas áreas. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho da sua trajetória. Quem é Carlos Cordeiro?
Bem, eu sou professor, doutor, engenheiro químico de formação pela UFPA, depois fiz mestrado em Viçosa, na área de ciência e tecnologia de alimentos, trabalhando com probiótico para humanos e com controle de qualidade de alimentos, e no doutorado eu fiz produção vegetal, na área de concentração de alimentos também, só que voltado para a microbiologia industrial. Então, hoje eu trabalho dentro da universidade com a área de tecnologia e qualidade do pescado, onde a gente desenvolve produtos à base de pescados, né, como tubarão, ostra, mexilhão, os peixes de uma forma geral, e também atuamos na área de extensão, saindo das portas da universidade, e abrindo essas portas também para que a gente possa trabalhar com a comunidade local. E desta vez nós estamos fazendo um trabalho lá em Nova Olinda, que é voltado para os aquicultores familiares, mais especificamente os ostricultores de Nova Olinda, que hoje são formados por 14 famílias que trabalham com esse bivalve. E a gente fez treinamento de manipulação de alimentos e outras coisas mais.
Professor, na universidade, o senhor está vinculado a qual instituto, a qual faculdade?
Bem, hoje eu estou vinculado ao Instituto de Estudos Costeiros e também estou na Faculdade de Engenharia de Pesca. Mas eu atuo aqui na universidade nos cursos de Biologia, Ciências Biológicas, né, e no curso de Ciências Naturais.
Na graduação e na pós-graduação?
Na pós-graduação eu atuo na área de Ciência Animal, lá em Castanhal. Então, a gente está desenvolvendo trabalho também na área de pescado e eu estou trabalhando também agora mais voltado para os probióticos dentro da área de manejo para os organismos vivos, que é o que a gente trabalha aqui na universidade.
Como é que é esse programa de pós-graduação em Castanhal? Qual que é as linhas de trabalho e qual que é a sua atuação específica lá?
Bem, lá na ciência animal tem a parte de reprodução animal, de nutrição animal, e tem a parte de ecologia e aquicultura. Então eu trabalho em parceria com o professor Rodrigo Fujimoto nessa área de engenharia de aquicultura. A gente tem feito trabalho com isolamento de bactérias de cunho probiótico para atuação. Então nós já temos os trabalhos com pirarucu, trabalho com tambaqui e agora nós temos um trabalho com camarão que o aluno defende agora no próximo dia 26.
São peixes muito distintos, são animais muito distintos. Como é que é essa atuação com espécimes tão diferentes?
Na verdade, os probióticos, né, só para esclarecer, são culturas bacterianas que são isoladas do próprio trato intestinal do animal. E a gente tem trabalhado, começou com pirarucu porque precisava-se realizar um trabalho com pirarucu. Aí a gente começou o trabalho aqui na universidade com os pirarucus, isolou a bactéria, fizemos treinamento em Santa Catarina. Depois desse treinamento a gente voltou para cá, aplicou esses isolamentos, testou essas cepas para ver se tinham viabilidade probióticas mesmo, e depois fez o trabalho no pirarucu. A diversidade é porque, na verdade, o pirarucu é da região, o tambaqui é regional, e agora o camarão que a gente está trabalhando também é camarão regional, então a ideia é trabalhar com os peixes da região. E também nós temos alguns trabalhos com peixes ornamentais, no caso do acarabandeira, do acará severo.
Tambaqui e pirarucu são peixes grandes. Para quem não é do Pará, que não conhece em loco esses peixes, fale um pouquinho de cada um deles.
Bem, o pirarucu é um peixe considerado o nosso bacalhau amazônico, né? Então é um peixe que a gente está começando a cultivá-lo, porque ele está ameaçado de extinção. Nós temos um trabalho em Mamirauá, né? O pessoal de Mamirauá trabalha para continuar com essa espécie, porque é uma espécie que se reproduz, assim, eles são monogâmicos, então eles é um casal, então eles têm esse filhote. Então, como estava tendo uma pesca predatória, houve um declínio na produção desses animais, por isso que eles começaram a fazer e criaram a Reserva Mamirauá, que tem um trabalho desse no Amazonas.
Onde que é a região natural deles, o habitat natural?
São rios e lagos da região amazônica. Só que a gente está agora, nós temos criação de camarão, por exemplo, em algumas cidades do sul do Pará, que estão criando ele em cativeiro para começar a comercializar para lá de Carajás mesmo. E tem Tucuruí também. Tem o Parque do Pirarucu, que eles trabalham com essas espécies lá. E o tambaqui é uma espécie mais adaptada, mais regional, que é bem também trabalhado na região. Então, hoje, o grande foco dos piscicultores é a produção em cativeiro de tambaqui.
Os tambaquis não são monogâmicos?
Não, mas a facilidade do tambaqui é porque ele pode fazer inseminação artificial, né? Você pode controlar mais essa reprodução que a gente não consegue no pirarucu.
Não está ameaçado de extinção, há muito ainda?
Há bastante.
E como é que se faz esse cultivo fora dos rios? Esses reservatórios que as pessoas, os criadores para esses peixes. É possível criar o pirarucu em reservatórios criados pelo homem?
Sim, o pessoal tem feito lá, onde eu acabei de falar, na cidade que eu acabei de falar, eles têm trabalhado com o que a gente chama de cativeiro, né? Então eles criam situações, criam os viveiros de tanques cavados ou não, e colocam esses animais lá, aí eles se aproximam e fazem o acasalamento e tem o que a gente chama de ninhada. Depois dessa ninhada, captura essa ninhada e leva para o reservatório, né? Para outro reservatório para criar os alevinos.
Quais as características físicas, que tamanho que eles atingem cada um desses peixes?
O pirarucu, ele chega a ter 300 quilos, 3 quilos, isso na natureza. Mas normalmente agora estão se cultivando eles menores, em torno de 20 quilos, de 75 quilos. Vai depender muito do criador que está trabalhando. Mas como o pessoal gosta mais de uma espécie pequena, então entre 25 e 30 quilos está sendo comercializado hoje.
E o tambaqui?
O tambaqui é entre 1,5 a 4 quilos.
Todos eles são de grande procura no mercado?
Todos eles. O pirarucu principalmente na forma salgada, que é o que a gente comercializa na região. Mas hoje nós temos uma grande procura por carne que a gente chama de pirarucu fresco, né?
E os camarões? Como é que é essa história de pesquisar uma espécie completamente diversificada, diferente desses dois peixes?
Pois é. É porque, na verdade, é um trabalho com a professora Cristiana Maciel que a gente tem feito, né? Tem tentado trabalhar, ver como é que está a produção deles. E o camarão amazônico é uma espécie também, como o próprio nome está dizendo, é amazônica, é regional. E a gente tentou dar um upgrade colocando os probióticos para melhorar essa resistência dos animais no cultivo.
Eles são predadores, os peixes grandes, o tambaqui, o pirarucu, eles vivem, comem o quê? Do que eles vivem?
Desses, quem é predador, na verdade, é só o pirarucu, que é carnívoro. Então, ele come tudo que se mexe, ele está comendo. Com relação ao tambaqui, não. Eles são herbívoros, mas os dois hoje, se você fizer o treinamento com ração, eles se alimentam só com ração, no cativeiro, né?
Voltando ao início da nossa entrevista, como é que é a sua atuação na graduação de dois cursos diferentes, que têm alguns pontos em comum, mas que caminham em direções diferentes, na biologia e na engenharia de pesca?
Olha, na biologia eu trabalho com FTM de química, que é Fundamentos Teóricos Metodológicos para Química. Então a gente encontra com esses alunos para fazer um trabalho voltado para fundamentos de química na biologia. A prática dessa disciplina é exatamente isso, você montar formas de trabalhar com isso. A última turma que eu trabalhei, a gente trabalhou uma turma que estava com um aluno com deficiência visual e a gente desenvolveu formas para que ele pudesse sentir o que a gente estava vendo na teoria. Em tabela periódica, por exemplo. Então, são aulas de química básica. Nas ciências naturais também tem química básica, tem química aplicada e tem química FTM de química. Então, são tudo na área de química.
A química ainda é uma das disciplinas consideradas problema. No primeiro grau nem tem, no segundo grau. Continua sendo no nível superior?
Ela continua sendo um problema. Não tem jeito. Na verdade, pensou em cálculo, pensou... Química, física e matemática é o terror para a grande maioria das pessoas, né? O pessoal, quando parte para a aula de licenciatura, quando chega em química, eles já entram e ficam apavorados. Mas, na verdade, a gente ensina tudo o que deveria ser ensinado dentro do ensino médio e, às vezes, e aí aprofunda esse conhecimento.
Essa matéria, essa disciplina tem uma função, uma finalidade, um objetivo básico dentro das ciências naturais. Uhum. Esse objetivo é alcançado, a seu ver?
Bem, aqui a gente tem conseguido bons resultados, graças a Deus, né? Porque, na verdade, o curso de Ciências Naturais aqui em Bragança, ele abrange os três cursos, a Química, a Física e a Biologia. Tem outros locais, outras universidades que focam, né, só nas Ciências Naturais e focam na Química e na Física, na Biologia e na Química, mas aqui é o único da região que a gente tem as três focos ao mesmo tempo.
Ao lado dessa disciplina de química, que mais o senhor ministra na graduação?
Só no curso de engenharia de pesca que eu trabalho com qualidade do pescado, que é para a gente determinar, verificar como e como proteger os animais para que eles possam chegar no consumo final, no consumidor final, com uma qualidade boa.
Quando o senhor fala pescado, está se referindo ao coletivo deles?
É, quando eu falo pescado é coletivo, que envolve peixe, envolve bivalves, né, como ostra, mexilhões e vieira, envolve camarão, envolve os quelônios. Então a gente tem toda essa gama aí de quando falar pescado, é o coletivo. Aí aqui na região a gente tem trabalhado muito também na feira, os manipuladores também manterem a qualidade dele, colocando gelo, vendo se a guerra está boa, se o pescado está conservado e etc.
Mas... E a aceitação? Como é que a penetração nesse mercado, às vezes resistente à interferência externa?
Você sabe que a gente tem um problema maior com os consumidores que com os próprios manipuladores que já conhecem a gente dos trabalhos?
Que coisa!
É, o comprador, o cara que vai lá para consumir, ele não gosta muito de conversar com a gente, não. Parece que a gente está com alguma doença infecto-contagiosa que eles se reprimem, mas... A gente tem visto assim, uma melhoria considerável. Agora mesmo, com a reforma do mercado, deu uma melhorada boa. Só que os vendedores têm reclamado que a queda caiu porque o negócio ficou mais limpo e as pessoas ficam com medo porque aqui na região a gente tem uma cultura que peixe refrigerado é peixe que está se estragando. E o que não é verdade, né? O peixe refrigerado ele está exatamente para conservar um período maior de tempo na sua vida de prateleira.
Hoje eu estou conversando com o professor Dr. Carlos Cordeiro, do campus universitário de Bragança. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu converso com o professor Carlos Cordeiro, doutor em produção vegetal do campus universitário de Bragança, lotado nas faculdades de Ciências Naturais e de Engenharia de Pesca, além de ser docente também do programa de pós-graduação em Castanhal, Pará. Professor, retomando o nosso bate-papo, fale um pouquinho da sua atuação no campus de Bragança, na área de engenharia de pesca. Como é que são essas disciplinas? Quais as finalidades delas?
Bem, especificamente eu trabalho com três disciplinas voltadas, né? Uma, termodinâmica aplicada, que é depois que eles estudam microbiologia, tecnologia, qualidade do pescado e... bioquímica, a gente envolve esse processamento todo junto e vê como é a atuação desse organismo para poder manter a qualidade do pescado. Por exemplo, qual é o processo, como é que funciona o processo de secagem? Vamos pensar nisso. O que é a secagem? É a desidratação do peixe pela salga ou pelo açúcar. Depois dessa secagem, esse peixe perde água. Então ele perde a atividade de água. Perdeu a atividade de água, isso é bom ou ruim para o animal? Para a carne que vai estar ali presente. A introdução do sal vai ser bom ou ruim para esse processo? Como é que dá esse processo? Eu uso a propriedade coligativa, que tipo de processo faz? Depois eu Veja as formas de conservação, refrigeração, congelamento. Então, tudo isso vai se conectando dentro da disciplina. Na verdade, a gente tenta fazer uma conexão entre as disciplinas que foram ministradas anteriormente para serem conectadas numa única disciplina.
Então, na realidade, essa disciplina exige um pré-requisitos.
É, só que a gente não tem mais pré-requisito hoje, mas elas têm as disciplinas que vêm acompanhadas, né, que precisariam sim. Então, microbiologia e bioquímica, assim como química orgânica e química geral, são fundamentos específicos para que você possa fazer termodinâmica. Depois da termodinâmica, a gente tem a própria qualidade do pescado, como eu falei anteriormente. O que é a qualidade do pescado? É você verificar como esse pescado saiu do cultivo, ou saiu do barco e chegou para o consumidor. Então, você vai fazer análise desses produtos para determinar se ele está bem conservado, se ele não está conservado, se, de alguma maneira, durante a viagem, para a pescada amarela, que demora 30 dias, sofreu algum dano dentro disso.
E é possível detectar isso?
Detectamos via análise sensorial, via análise de provas físico-químicas, como bases voláteis totais, análise de pH, então isso tudo é possível detectar.
Agora, uma outra curiosidade, para o consumidor, para uma pessoa leiga, sal e açúcar são elementos nocivos à saúde. Como é que a gente é utilizado isso? Como isso repercute na qualidade dos alimentos? Ou é mito isso?
Não, porque a gente, aqui na região, a gente já tem o costume de desidrata, né? Que é o caso do que acontece com o sal e o açúcar, ele desidrata o peixe, e depois a gente coloca ele para reidratar, para retirar esse sal. Então, quando a gente come o pirarucu, por exemplo, a gente não reidrata ele, o pessoal não come aquelas gozinhas salgadas, tira o sal, então primeiro dessalga. É só uma forma de saborizar o teu produto de uma forma e conservá-lo por maior período de tempo, que ajuda nesse produto aí, né?
Quanto às outras duas disciplinas que o senhor ministra?
Eu ministro a tecnologia do pescado, que aí já é o desenvolvimento de produtos à base de peixe. Então a gente trabalha com, por exemplo, vamos pensar num doce que a gente possa colocar peixe, aumentar o teor proteico. Então a gente tem desenvolvido muito isso agora, né? Por exemplo,
fala sério, professor, doce com peixe?
É, doce com peixe. A gente trabalha com docinho, com beijinho, que é o doce de coco, o brigadeiro, palha italiana, cocada, bolos.
Isso eu nunca vi no mercado.
Não, no mercado não tem ainda não. Agora mesmo nós estamos usando o pessoal está chamando de culinária sustentável, que é o aproveitamento de resíduos, né, de hortaliças e frutas, e colocando também peixe dentro. Então nós estamos fazendo um TCC voltado só para essa a culinária sustentável.
Mas há uma probabilidade, uma meta a se chegar no mercado com isso tudo?
Isso, a ideia é que a gente reduza o que está sendo desperdiçado, porque, por exemplo, a gente tem uma perda de 20% das hortícolas no mundo, né? E esses 20% a gente está tentando recuperar aos poucos, como talo de couve, casca de melancia, casca de abacaxi, casca de banana. Isso tudo dá para ser reaproveitado e fazer comidas deliciosas. E aí a gente aproveita e coloca novas proteínas aí. Proteína do peixe, por exemplo, na forma de carne mecanicamente separada ou na forma de surimi, a gente adiciona nesses produtos. E tem dado certo, o pessoal tem consumido e não tem. O que é mais interessante, não tem percebido o gosto do pescado, do peixe, né? E tem consumido nos laboratórios aí que a gente está fazendo teste. Agora mesmo nós estamos fazendo um Doritos com adição de peixe. Para minha surpresa, a concentração maior com o peixe que a gente teve lá, o pessoal teve uma aceitabilidade muito boa. Agora a gente vai partir para a parte de análise bromatológica, que é análise de proteína, lipídio, carboidrato, para ver se realmente aumentou essas concentrações de proteína.
Quero ver, só para entender, no final, essa concentração de sal e açúcar que é usada no processo de conservação não perdura no produto final?
Na verdade, não é que não perdure. Na verdade, quando a gente vai preparar o alimento, a gente retira já esse sal, né? A gente bota de molho de um dia para o outro, então tira o excesso de sal. Então não tem tanto perigo assim, né? Nós estamos desenvolvendo agora, junto, porque a gente teve um lançamento de um livro aí para determinação de falsidade, de fraude. Então a gente tem trabalhado com as fraudes voltadas para os filés, vendendo que o pessoal vende, por exemplo, gó no lugar de curvina, pescada amarela com pouco valor comercial no lugar de peixes mais caros. Então a gente está fazendo essa identificação via os filés. Também é outro trabalho que a gente tem desenvolvido dentro do laboratório. E isso é voltado para a qualidade do pescado, para não vender gato por lebre.
É um projeto de extensão que atua diretamente no mercado.
A gente está lançando agora como projeto de extensão. O meu próximo projeto de extensão vai ser esse.
E na pós-graduação, professor, qual que é a sua atuação efetiva na prática por lá?
Olha, lá na pós-graduação eu tenho trabalhado com uma disciplina que é a metodologia científica, que é uma disciplina obrigatória. Depois eu tenho tecnologia e qualidade do pescado, que é voltado para o doutorado, com outro enfoque, com outra ideia, onde a gente tem um tempo maior e os alunos desenvolvem trabalhos. Um dos trabalhos que foram feitos lá foi até premiado, virou capítulo de um livro que a gente tinha, foi desenvolvido lá, o trabalho da Adriana Xavier. E também tem os probióticos, onde a gente aproveita e faz isolamento de uma espécie ou outra para o aluno acompanhar todo o isolamento da bactéria e depois fazer as aplicações.
Como é que é esse programa de pós-graduação do campus universitário de Castanhal? Quantos alunos, quantos docentes atuam? O senhor não tem ideia disso?
Hoje eu não faço nem ideia de quanto tem, mas a gente tem um número muito grande dos alunos voltados para a região daqui que trabalha na área de aquicultura, de cassinocultura, de ecologia aquática. Então, por exemplo, agora no doutorado nós tivemos 3 alunos que procuraram para fazer e 25 alunos de mestrado para fazer o concurso que vai se iniciar dia 6.
Como é que é a publicação de artigos e capítulos de livros para deixar disponível para o grande público, o público que se interessa por isso na área? Como é que tem sido isso?
Nós temos ainda tido algumas dificuldades para publicar. O ano passado nós mandamos trabalhos para publicação, mas sempre vem com uma ressalva, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem feito essas mudanças e tem tentado e insistido, né? Eu tenho realmente publicado mais trabalhos hoje voltados para a parte de produção vegetal, que é uma disciplina que eu trabalho lá em Altamira. Mas eu trabalho lá na graduação de engenharia agronômica. E a gente tem publicado bastante trabalho voltado para a área de minimamente processado.
3 regiões distintas. Bragança, que tem mais a ver com Castanhal, e depois Altamira, que é do outro lado do mundo. Como é que são as atuações, os alunos, as especificidades desses diversos locais?
Olha, o mais difícil disso tudo é o deslocamento. Como a minha área de atuação principal, quando eu fiz o doutorado, era para a parte de vegetal, isso me ajudou bastante. Então a gente foi e trabalha lá só com a parte de vegetal. Vegetal e alguma coisa de animal. Mas a atuação aqui em Castanhal, por exemplo, é mais voltada para a parte animal, como aqui em Bragança é voltada para o pescado.
Castanhal, em relação a Bragança, é muito mais pobre. Bragança é uma região muito mais rica, tanto na parte de vegetal, como nessa parte aquática dos animais marinhos e de rios. Então, como é que essas especificidades da região bragantina, em relação, por exemplo, à Altamira, que fica lá ao lado do Xingu?
Bem, são regiões completamente diferentes, né? Por exemplo, Xingu. A gente trabalha muito a parte de vegetal, por quê? Porque ele se preocupa lá com cacau, com a mandioca para produção de farinha, com as frutas regionais, como cupuaçu, e alguns peixes, né? Agora que estão chegando com esses peixes mais para trabalhar. Aqui para Bragança, a gente já desenvolve mais um trabalho voltado para a parte de aquicultura, de piscicultura, de peixes mesmo, por causa do curso de engenharia de pesca.
E os manguezais aqui também demonstram uma especificidade local que não se encontra em outros lugares.
Isso. Nós temos aqui essa característica do mangue, né, como é o caso que a gente tem, com a produção de muito caranguejo, que tem aqui na região. Então isso te dá um diferencial maior ainda com relação. Lembrando que no Xingu a gente não teve o problema da represa, né, do represamento do rio, que houve uma diminuição muito grande na incidência das espécies marinhas por lá, né.
Já se consolidou essa hidrelétrica lá ou ainda estão trabalhando?
A hidrelétrica, de uma forma geral, já tem boa parte da região que já ficou consolidada. Então, eles estão enchendo as comportas devagar para poder a região se acostumar. Mas, por exemplo, a ilha na frente de Altamira já sumiu.
Professor, caranguejo de água doce e caranguejo que dá nesses manguezais insalubre de água salgada. Há diferença? Quais são? Como é que é isso?
Bem, aqui a gente trabalha mais com esse caranguejo sá, né? Tem os camarões, os caranguejos que são mais lá para a região, mas na verdade o mangue, ele é uma região com salubridade. Então os caranguejos, de uma forma geral, são de água doce. Então só tem diferenciado na espécie, mas mais por causa da região.
E os camarões?
Aí temos diferença, porque nós já temos, por exemplo, aqui no camarão de água doce, que é o Vanamei, que é o Rosenberg, que é uma espécie exótica, que já está na região. Então, e nós temos também o nosso amazônico. Então, eles têm uma diversidade muito grande. Além do tamanho, da carne também tem uma diferença muito grande.
Qual que atinge o tamanho maior?
O Rosenberg.
Que é de água doce?
De água doce. Os dois são de água doce, tanto o Macrobacter amazônico quanto o Rosenberg.
E quanto ao sabor, se aproximam ou são diferenciados?
São bem diferentes. Bem, eu caracterizo eles como bem diferentes, né? A gente aqui na região, por exemplo, consome muito o amazônico da forma salgada, o que a gente já não encontra em outras regiões fora daqui. Só na Bahia um pouquinho, mas não é a mesma forma como eles trabalham lá.
E nós encontramos as duas espécies disponíveis no mercado, nas nossas feiras locais, por exemplo?
Não, nem sempre. Só mais o amazônico. E agora que o pessoal está comercializando no Nordeste, o Vanamei, que tem trazido também para cá, mas já salgado também.
Como é que se faz o armazenamento disso? Ou tem que ser consumido de imediato?
Não. Como nós temos aqui na região, os camarões são salgados, então o armazenamento disso é como eles colocam mesmo. Faz a salga, né, e o cozimento ao mesmo tempo, e depois é conservado para poder não pegar muita umidade, senão ele fica muito ruim de comercializar. Né?
Nos cursos de graduação, o senhor nota que há uma permanência dos alunos ingressantes ou há muita evasão e desistência?
Olha, hoje nós temos tido muita evasão. Eu não sei se é porque eles entram achando que o curso é de uma forma, independente de qual curso que seja, e se desencantam com o curso e desistem. Às vezes a gente perde em torno de 50% das turmas em até um final de um período. Já aconteceu aqui na região.
O senhor atribui isso a quê? A especificidade do curso, as dificuldades das disciplinas, a falta de estrutura com que os alunos chegam?
Na verdade, eles reclamam muito, às vezes, de estarem longe de casa, não terem recursos para ficar por muito tempo, e aí entram nas dificuldades das disciplinas, que aí já é uma desculpa para poder saírem. Né? Ou às vezes um entra porque cai de paraquedas e depois desiste do curso.
Suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Então, eu espero que tenha sido claro. Se não for, é só entrar em contato pelo e-mail camcordeiro@fa.br.
Eu agradeço imensamente a disponibilidade da entrevista do professor Carlos Cordeiro. Obrigado, mestre.
Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@fpa.br e também nos seguir pelo Twitter, @radiowebufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Sandra Batista, sob a coordenação geral do professor Otacílio Neto do Amaral. Um abraço, até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.